AI is changing the way the world works.
Acredito que hoje qualquer profissional de marketing, né, que chegue no mercado de trabalho, ele vai ter que estar minimamente preparado para lidar com tecnologia, para saber trabalhar com dados, para ter conhecimento, né, de como minimamente aplicar uma tecnologia de machine learning.
A convidada de hoje é a Ana Paula Assis, atualmente gerente-geral do IBM Client Transition Office. Antes disso, foi presidente da IBM América Latina. Ela é reconhecida no mercado como líder de opinião em inteligência artificial e também em responsabilidade de dados. Em 2019, recebeu o prêmio Executivo de Valor em TI e Telecom pelo valor econômico e foi também reconhecida pela Forbes como uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil.
Quanto mais rica em dados é a indústria ou a empresa, mais chance ela tem de ter sucesso, porque a base da inteligência artificial é o dataset, são os dados que você usa para treinar os algoritmos.
A Ana Paula tem um ponto de vista muito privilegiado para o nosso objetivo desse episódio, conseguir explorar os principais impactos que a inteligência artificial pode gerar na indústria da propaganda e marketing. Eu sou o Lucas Mello, CEO e CCO da Live, agência pós-digital, e vou te levar para mais um episódio do 22 Mil Pés. Vamos lá, então? Ana, seja muito bem-vinda ao 22 Mil Pés. É um prazer enorme te ter aqui nesse episódio do podcast.
Lucas, super obrigada pelo convite. Prazer enorme estar com você, meu amigo.
Que bom. Eu queria começar falando um pouquinho da tua experiência pessoal e profissional. Bom, você se formou em Ciências da Computação, né?
Isso.
E trabalha numa das principais empresas de tecnologia do mundo já há quase 25 anos, né, na IBM. E eu tenho curiosidade de saber se a Ana Paula, de 25 anos atrás, chegasse no mundo de hoje e visse o quanto essa tecnologia evoluiu, o que você acha que deixaria ela mais impressionada?
Essa pergunta é muito boa. Olha, o que me deixaria mais impressionada é ver a minha mãe usando o computador e o celular dela de uma maneira absolutamente natural e comum, né? Como realmente um dispositivo do dia a dia da vida dela. Por que eu falo isso? Porque eu cresci com a minha mãe pedindo, por exemplo, para a gente ligar o videocassete para ela, né? Porque ela achava aquilo complicado demais. Então, para mim, o grande avanço foi o que a gente chama da consumerização mesmo, né? Da tecnologia. A tecnologia ter se democratizado, ter se tornado extremamente acessível, parte do dia a dia das pessoas. Foi graças, obviamente, a toda essa evolução, expansão e democratização que a gente viu acontecer a explosão de dados que levou ao que a gente vê hoje todos os dias associado à inteligência artificial e outras tecnologias. Então, essa expansão, essa democratização da tecnologia, para mim, realmente era algo que eu acho que a gente nunca imaginou que fosse atingir esse patamar. Obviamente, quando eu estava saindo da faculdade, meados da década de 90, a gente já tinha internet, a gente já tinha o computador pessoal, enfim, não era algo tão diferente do que eu convivia há 25 anos atrás. Eu acho que a uberização mesmo da tecnologia foi que mudou completamente a indústria. E a gente hoje está aí vivendo os efeitos, né, dessa sociedade altamente impactada pela tecnologia.
É muito bom esse ponto mesmo, porque a tecnologia está muito mais user-friendly, né? E a tendência é que isso aumente muito mais ainda, né? Usando interfaces de voz e tudo mais. A tecnologia ela vai estar cada vez mais acessível.
Exatamente. Hoje a gente vê realmente desenvolvimento de novas interfaces que são absolutamente assustadoras até, né? Eu estava vendo outro dia um robô desenvolvido pela área de engenharia da Disney. A forma como o olhar do robô foi desenvolvido realmente dá a impressão de você estar conversando com um ser humano, né? Então a gente ainda vai ver muita evolução nesse sentido, e isso torna realmente o computador uma ferramenta muito mais simples, fácil de ser utilizado.
E Ana, no último episódio, do 22 mil pés, conversando com o Pedro, que é a CEO da Ace, a gente falou bastante das dificuldades das grandes holdings de comunicação, né, que são que dominam a indústria da propaganda, em conseguirem pivotar os seus negócios para se manterem relevantes. E aí, quando eu olho para a IBM, a gente falou disso, é uma empresa que tem aí, acho que 110 anos, né?
Isso.
Conseguiu se reinventar constantemente, mudando o modelo de negócio várias vezes. A IBM, eu lembro que eu tenho a minha madrinha trabalhava na IBM nos anos 80, assim, e meu padrinho também, e, enfim, tem essa memória da IBM lá de trás, que não tem nada a ver com a IBM de hoje, né? Obviamente, é a mesma empresa, né? Tem os mesmos valores, etc., mas o negócio mudou completamente. E agora a IBM está passando por mais uma mudança profunda, e você vai ter um papel global estratégico nisso. Pode contar um pouquinho desse movimento que está acontecendo e do seu papel?
Primeiro, eu acho que é importante, assim, a gente entender o que faz uma empresa, né, centenária se transformar constantemente. Né? A nossa CEO e agora chairman da empresa, ela tem uma frase que eu acho fantástica. Né? Nunca deixe um produto definir a sua empresa. A IBM...
Nossa, é muito boa essa frase.
É muito boa essa frase,
muito
porque
boa.
Na década de 50, 60... A IBM era conhecida pelas máquinas de escrever. E, então, imagina se a IBM tivesse se definido como a empresa de máquina de escrever. Certamente não existiria hoje. Você muitas vezes tem que abrir mão de um produto muito bem sucedido, de um produto que, de uma certa maneira, define, né, a sua marca, e você tem que, de uma certa maneira, canibalizar esse produto para introduzir uma nova tecnologia e conduzir o mercado para adotar essa nova tecnologia. É um exercício de desapego e coragem constante. Né? Eu lembro bem quando a IBM tomou a decisão de vender a divisão de computadores pessoais para a chinesa Lenovo. Foi algo absolutamente... uma decisão muito difícil, porque era um produto que definiu a indústria, né, de computadores pessoais. O IBM PC era o padrão, né, da indústria. Era a nossa plataforma de conexão com usuário final. Na década de 90, quando o Lou Gerstner assumiu a IBM, ele tomou a decisão de manter a empresa totalmente integrada. Na época, se pensava realmente em dividir a IBM em várias empresas, né, cada uma com seu foco, até como resultado de uma série de ações que estavam acontecendo em outras empresas, né, aconteceu com as Baby Bells, por exemplo, e ele veio com a visão de que o valor da IBM estava realmente em seguir integrada e fez uma grande transformação que foi reposicionar a IBM de uma empresa de hardware para ser uma empresa de serviços, de tecnologia. E criou a divisão de Global Technology Services, que é, sem dúvida, a maior divisão de serviços no mundo, né? Serviços de tecnologia.
The most important thing about turning around a successful company is to understand how complex the processes inside the company are.
Foi um dos pivots, assim, mais impressionantes na história corporativa, porque em uma questão de, eu diria, 5 anos, foi um negócio que saiu assim de 0 a 100. Né? Foi realmente um crescimento explosivo para a IBM e transformou a forma como a gente se relacionava com os clientes, a forma como a gente se posicionava no mercado. E o que a gente está fazendo agora é vender exatamente essa... Vender não, né? Fazer o spin-off exatamente dessa divisão. Né? A gente vai criar uma nova empresa. Nesse momento, a empresa ainda não tem nome, se chama Nilco. É a empresa que vai ter a responsabilidade por toda a parte de serviços gerenciados de infraestrutura, também conhecido como outsourcing de tecnologia, que faz a gestão, né, dos data centers, das infraestruturas normalmente dedicadas dos clientes. E a minha missão nesse processo é ajudar, auxiliar os clientes nesse processo de transição. Né? São contratos extremamente complexos, em que a gente tem a responsabilidade realmente de gerenciar a tecnologia de grandes corporações. O plano é que a separação efetivamente aconteça no final do ano que vem. E até lá eu vou estar com essa missão e, ao mesmo tempo, ajudando na construção da nova companhia, aí pelo lado da IBM, que vai se formar a partir dessa divisão. Né? No fundo, a IBM segue focada em desenvolvimento de tecnologia. A gente vai fazer um double down na nossa área de cloud híbrida, né, que é a forma como a gente enxerga que as corporações vão adotar a plataforma de cloud. Né. Nem tudo vai para um cenário de public cloud exclusivamente. A gente acredita que as corporações vão ter arquiteturas híbridas, vão realmente utilizar diversos provedores, e com isso é muito importante que elas tenham a flexibilidade de desenvolver suas aplicações para tirarem o melhor dessa múltipla abordagem de utilização de cloud que, no fundo, vai definir as arquiteturas de tecnologia do futuro das grandes corporações. Então, é esse momento que a gente está vivendo na companhia, mais uma grande transformação, que foi muito impulsionada, né, pela aquisição que a gente fez da Red Hat há 2 anos atrás, e agora a gente consolida mesmo esse posicionamento da IBM como a empresa que vai liderar a plataforma de cloud híbrida para as corporações.
Que legal, Ana. Parabéns aí para esse novo desafio aí.
Obrigada.
Fora essa divisão aí de cloud, tem muito forte a área de inteligência artificial também na IBM, né?
Exatamente. Ótima pergunta, porque um dos objetivos também é reforçar os nossos investimentos em plataformas cognitivas. Não só do ponto de vista de tecnologia mesmo, mas também a divisão de serviços de consultoria da IBM segue, né? Ela vai continuar como parte da companhia, e a gente vai fazer uma grande transformação aí também e investimento para cada vez mais capacitar a nossa área de consultoria para ajudar os clientes na melhor utilização, né, dos seus dados. Em média, 90% dos dados hoje que estão armazenados, né, nos servidores das corporações não são acessados. Então, essa é uma área também que a gente vê uma oportunidade enorme, né, de ajudar os clientes a extrair mais valor, buscar insights de dados hoje que sequer são acessados. Por outro lado, nas aplicações, 80% das aplicações corporativas hoje ainda não estão, né, na plataforma de nuvem. Então, existe uma oportunidade imensa de fazer uma enorme transformação e aumentar a eficiência das empresas, permitindo que elas façam melhor uso, né, dos seus dados e consigam modernizar seus ambientes de tecnologia para a nuvem. É nisso que a gente quer se posicionar, e a gente vê nesse mercado uma oportunidade de $1 trilhão.
Não tenho dúvidas que os impactos dessa tecnologia vão ser muito profundos na nossa sociedade. O Stephen Hawking, ele chegou a falar que a AI pode levar ao fim da raça humana. Então tem várias, enfim, o próprio Elon Musk fala muito sobre os riscos, né, o Bill Gates. Mas eu prefiro ser mais otimista e acreditar que a tecnologia vai ser bem utilizada, né, regulamentada, e vai trazer um futuro para a raça humana, que hoje eu acho um dos maiores desafios que a gente tem. Mas, assim, olhando especificamente para o legado da inteligência artificial para a nossa sociedade, qual você acha que vai ser o maior impacto, assim, o maior legado que essa tecnologia vai trazer para a gente?
Eu acredito que, fazendo bom uso dessa tecnologia, o legado pode ser fantástico. Pode, inclusive, ser a solução para a sobrevivência e a manutenção, né, da raça humana. Por que eu digo isso? Os problemas mais complicados do mundo, esses problemas já foram resolvidos, né? Hoje, o que a gente está lidando são problemas extremamente complexos. Problemas que envolvem a utilização de volumes gigantescos de dados, criar insights novos a partir, né, desse volume enorme de dados, e buscar soluções totalmente inovadoras para problemas muito difíceis, né, de serem resolvidos. Aqui eu estou falando de questões como aquecimento global, como manter as pessoas, como alimentar, né, quase 8 bilhões de pessoas e, ao mesmo tempo, manter o planeta saudável. Então, a gente tem muitas questões aí para serem endereçadas nos próximos anos. Então, fazendo bom uso, eu acho que é a tecnologia que vai permitir a gente resolver essa complexidade toda. Esse sempre foi, digamos, o nosso propósito como companhia, né? A tecnologia para ajudar no progresso da humanidade, para aumentar as capacidades humanas, para tornar o mundo mais eficiente. A gente tem se comprometido muito em ajudar, educar, né, a sociedade para entender os impactos dessas tecnologias e estarem preparados, né, para utilizarem essas tecnologias de uma maneira que seja democratizada também.
Perfeito. Eu acho que tem tido uma onda forte de educação no sentido de quanto as tecnologias de redes sociais, essas plataformas, têm de impacto, né, nas nossas vidas. E aí, olhando para algumas indústrias, claramente tem algumas indústrias que fazem um uso mais avançado, já tem uma integração muito maior dos negócios e dos dados com a inteligência artificial do que outras. Quais são essas indústrias que hoje estão mais avançadas e os melhores exemplos que você conhece?
Quanto mais rica em dados é a indústria ou a empresa, mais chance ela tem de ter sucesso, né? Porque a base da inteligência artificial é o dataset, são os dados que você usa para treinar os algoritmos. Um outro ponto que eu acho super importante quando a gente fala de inteligência artificial é que essa realmente é uma daquelas tecnologias que beneficia os early adopters, né? As empresas que saíram na frente primeiro são as empresas que têm mais chance de ter sucesso, porque, como eu disse no começo, você realmente precisa de uma base de conhecimento, uma base de dados muito robusta, e isso tem uma questão aí realmente de tempo e volume que é difícil de você quebrar essa equação. Olhando alguns exemplos aqui no Brasil, né, um exemplo que é super popular, já é conhecido por muita gente, é a inteligência artificial do Bradesco, né, a BIA.
BIA é a inteligência artificial do Bradesco.
O Bradesco foi absolutamente pioneiro. Logo que a IBM tomou a decisão de criar a divisão de inteligência artificial, a IBM Watson, aqui no Brasil eles foram a primeira empresa a nos procurar. Na época, o Watson só falava inglês, né, o corpus todo para treinar o algoritmo de natural language do Watson era em inglês, e o Bradesco patrocinou a conversão, né, ou a criação do Watson em português. E foi uma evolução, né? Primeiro começou com chat, hoje a BIA fala com vários dispositivos, né, com Alexa, com Google, com Siri.
Bia, quanto está o dólar hoje?
E é muito interessante você ver essa jornada, né, de adoção de uma tecnologia disruptiva por uma empresa tradicional, que é a forma que eu acredito, né, que empresas que têm uma reputação a ser zelada, que têm uma responsabilidade com seus clientes, precisa, né, considerar ao adotar essas tecnologias para que elas realmente sejam feitas de uma maneira que gerem valor e que melhorem ainda mais a experiência do cliente e não o contrário. Eu diria para você agora que durante a pandemia isso acabou explodindo, né? A gente viu, por exemplo, o acesso à nossa plataforma dobrar nos meses entre fevereiro e maio em relação ao mesmo período do ano anterior. Várias empresas realmente acelerando a implementação de projetos assim. A Magazine Luiza, né, a Lu da Magazine Luiza, aumentou significativamente a quantidade de interações, né, com os clientes da Magazine Luiza. Então, Lucas, a minha leitura está muito mais associado à visão da empresa, o posicionamento que a empresa quer ter, do que necessariamente uma indústria ou outra que possa se beneficiar mais ou menos da tecnologia. Acho que tem muito a ver mesmo com a cultura das organizações, as organizações que querem realmente se reinventar, inovar, trazer uma experiência diferente, né, para o cliente, são as empresas que estão liderando essa transformação.
E dá para imaginar que essas empresas vão liderar os seus segmentos também no futuro, né?
Sem dúvida, porque cada vez mais o consumidor vai querer resposta rápida, vai querer qualidade, vai querer ter um atendimento de individualizado, né, que realmente me entenda, que realmente saiba o que eu preciso como indivíduo, né, não como um segmento ou uma massa. Então, claramente, as empresas que conseguirem criar esse nível de conhecimento e traduzir isso em uma experiência única para os clientes vão ser as empresas que vão prosperar.
Fazendo um paralelo com essas outras indústrias e com essas empresas que estão mais avançadas, quanto você acha que a AI tem o potencial de impactar o marketing especificamente nos próximos 10 anos, imaginando que a experiência do consumidor, como você falou, é o grande centro, né, de uso de tecnologia, pelo menos de uma parte do uso da tecnologia cognitiva.
Eu acho que vai seguir tendo um impacto enorme, né?
Because this is Watson Assistant for Marketing. It gets you data and insights faster.
Marketing sempre foi uma disciplina muito baseada em dados. O que a inteligência artificial pode fazer agora é escalar isso significativamente e dar, obviamente, essa percepção, essa sensação para o cliente de que ele está sendo tratado como um indivíduo. Nessa personalização alinhada com o contexto, cria uma oportunidade de conversão absolutamente diferenciada do que a gente viu no passado, né? Então, acho que esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é a possibilidade realmente de, com todo esse conhecimento, você ter muito mais assertividade no lançamento de produto, no lançamento de uma oferta, no lançamento de uma campanha. Então, eu acho que a gente vai ver ainda muita transformação nessa indústria, que já é uma indústria que vinha sendo fortemente transformada por dados. Então, eu acho que para as empresas, ou para as agências, ou para os profissionais de marketing, encontrar aquele posicionamento, encontrar aquele valor que você pode entregar, que te tira um pouco dessa disputa inglória, né, com as grandes plataformas de Big Tech, eu acho que é o caminho, né, de sucesso para essas empresas.
A inteligência artificial, ela acaba liberando os profissionais para que eles usem os seus talentos mais preciosos enquanto seres humanos, né? E aí imagino que para as lideranças, para quem lidera times dentro de empresas que se tornam extremamente impactadas pela inteligência artificial, existe toda uma, talvez um preparo diferente, uma nova forma de gerir pessoas. E olhando para essas outras empresas que você conhece mais com mais proximidade e observando esses processos de evolução das lideranças, quais você acredita que são os maiores impactos para o trabalho dos CMOs das grandes empresas que tiverem, né, que estão com inteligência artificial num protagonismo maior, vamos dizer assim?
Tem dois aspectos super importantes. O primeiro é exatamente o que você falou, a atração de talentos, né? Ter gente boa atuando na equipe. E eu acho que a gente vai ter que mudar completamente a forma como a gente pensa em talento nas corporações hoje, né? A gente sempre quer aquele cara que estudou na melhor universidade, que tem a melhor formação. Bom, esse é o cara que todo mundo disputa. As empresas vão ter que realmente começar a pensar em formar os seus talentos, né? Trazer talvez aquele profissional ou aquela pessoa que não tem a educação das top 10 universidades, não é aquela pessoa que tem um super background, mas é uma pessoa com vontade de aprender, uma pessoa com atitude, uma pessoa com desejo, né, e ambição de crescer, e você dá para essa pessoa a oportunidade, treina, capacita, dá a oportunidade de desenvolver e você, a partir daí, criou um super talento. E essa é a nossa grande aposta quando a gente fala de educação. A gente tem uma plataforma que é Pathways to Technology, focando exatamente as escolas técnicas para criar esse contingente, né, de profissionais do futuro, que vão ser profissionais que vão formar a base de talentos nas competências que vão ser as competências do futuro. E existe um outro aspecto que eu acho que para os profissionais de marketing vai ser absolutamente fundamental, que é o uso ético e responsável dos dados. Isso já começa a ser reforçado com regulação, né? LGPD aqui no Brasil entrando no ano que vem. Daqui a pouco a gente vai ter realmente uma regulação atuante sobre as empresas com relação ao uso que elas fazem dos dados para efeitos de tomadas de decisão das mais diversas possíveis. Os consumidores estão cada vez mais conscientes, né? A gente estava falando isso, todos esses documentários, todos esses artigos que vêm saindo cada vez mais trazendo a questão de como os dados são utilizados para influenciar o comportamento, né, das pessoas. Isso já começa a ter um nível de discernimento, né, da população em geral muito maior, então você tem que ter muito mais cuidado, né, na maneira como você está utilizando os dados, a curadoria do que você utiliza, né, para criar os seus algoritmos de machine learning, de inteligência artificial. Cada vez mais a sociedade vai exigir que você tenha uma visão ampla, né, que o seu algoritmo ele leve em consideração um dataset que tenha diversidade, diversidade de raça, diversidade de gênero. E os CMOs, na minha opinião, estão no centro disso, né? Porque no final do dia você está lidando com os dados dos clientes, né, da sua empresa, e isso cada vez mais vai definir a sua reputação como corporação.
Perfeito, acho muito bom esse ponto da diversidade no dataset também, né? Não só na equipe, porque realmente evita que a tecnologia... que as tecnologias cognitivas ganhem um bias específico, né? Enfim, se elas não forem bem educadas, elas podem não representar, às vezes, o que a empresa está querendo, enfim, fazer ou dizer.
A última coisa que você vai querer é um chatbot da sua empresa fazendo um comentário racista, um comentário discriminatório, né? Então, são aspectos que cada vez mais vão estar na agenda, né, do CMO.
Bom, falando da indústria da propaganda, a gente não pode esquecer que o centro dessa indústria é a criatividade. Então, uma grande ideia pode mudar o rumo de um negócio de uma forma exponencial. Existem vários experimentos já de uso de inteligência artificial dentro do campo criativo, principalmente nas artes. Então, me interessa muito essa relação de inteligência artificial com essa habilidade tão humana que é a criatividade. E eu entendo que é fácil para uma máquina gerar algo novo e único a partir de uma combinação randômica de dados, ou até não randômica. Mas a inteligência artificial, ela consegue chegar em uma ideia ou conceito que é completamente novo, inesperado e útil ao mesmo tempo? Ou seja, quantos criativos devem estar preocupados, deveriam estar preocupados?
Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que parte do princípio do que é criatividade, né? A criatividade é a sua capacidade de conectar pontos de tudo que você já viu na vida e criar um ponto de vista que ninguém viu, né? Um ponto de vista totalmente diferente, totalmente inusitado. Então, se a gente pensar que é um pouco assim como funciona para os seres humanos, né? É muito difícil você dizer que alguém criou alguma coisa absolutamente nova do nada, né? No fundo, é o resultado de estar exposto a uma série de ideias, visões, conceitos, conhecimentos, e você cria algo a partir daí. Então, eu realmente acredito que, nesse aspecto, a inteligência artificial e o ser humano, o processo não é muito diferente. O que é muito diferente do ser humano em relação à máquina? O bom senso, a capacidade de julgar se aquela ideia, aquela novidade, ela realmente tem sentido, né? Se isso realmente é algo que as pessoas vão ter interesse em utilizar, em consumir. Então, eu acredito que, sem dúvida, a inteligência artificial, ela vai ter a capacidade de criar muito mais do que um ser humano é capaz de fazer. Porém, se aquilo é passível de ser adotado, se aquilo tem valor, se aquilo tem sentido, só, pelo menos até agora, só um ser humano vai ter a capacidade de definir isso. Mas a grande questão é: isso é aplicável, isso faz sentido, isso é ético, isso tem um resultado positivo ou negativo? Essa capacidade de fazer essas análises ainda não está na máquina fazer. Depende realmente de um ser humano.
Perfeito. Eu acho que essa combinação aí de inteligência artificial, né, de tecnologias cognitivas com humanos, tem esse conceito chamado augmented intelligence, né, onde essa tecnologia ela é colocada aliada com o humano para potencializar as suas habilidades. Eu imagino que essa combinação de AI com skills criativos de profissionais super talentosos pode gerar um dia o que a gente pode chamar, sei lá, de um super criativo, né, uma pessoa que tem uma capacidade de ter grandes ideias muito rápidas ou muito boas, muito únicas. Um momento onde a inteligência artificial ele vira uma espécie de uma assistente inteligente, eficiente e inspiracional para os processos criativos. Acho que esse uma boa visão para o futuro, né? Imagino eu.
Exatamente.
E você tem exemplo de outras indústrias onde esse conceito de Augmented Intelligence já acontece e que podem servir de inspiração para essa visão?
Lucas, eu acredito que uma das áreas que mais vai se beneficiar, já se beneficia, mas certamente vai crescer exponencialmente, é a indústria de saúde, de medicina. Hoje, o volume de conhecimento, né, novo que é gerado, seja de doenças, seja de tratamentos, é gigantesco, né? Para um médico, é impossível ele estar atualizado, né, com tudo que está sendo gerado de conhecimento científico na área em que ele atua, né? A última estatística que eu vi era que um médico ia ter que estudar algo como 16 horas por dia a literatura para estar atualizado no campo específico em que ele atua. Então, sem dúvida, é uma área onde a gente ainda vai ver muito avanço acontecendo, já está acontecendo. O fato da gente ter hoje, né, a possibilidade, se tudo der certo, de ter uma vacina disponível, né, para o Covid-19 até o final desse ano é fruto exatamente desse tipo de situação. Uma questão de 2 meses atrás, a gente lançou, em conjunto com a Pfizer, um tratamento, né, uma forma de ajudar no diagnóstico precoce de Alzheimer, né, que é uma doença muito difícil de ser detectada, basicamente observando pequenas mudanças que normalmente não são perceptíveis, mas que com os algoritmos, né, que nós estamos treinando, vão tornar mais fácil detectar os estágios iniciais de um potencial Alzheimer. Então, eu acredito realmente que é a área onde a gente vai ver mais novidade. Entra aqui também de novo, né, toda a questão de quantum computing, porque eventualmente você vai ter que criar moléculas novas, você vai ter que criar compostos novos.
Esse é o som dos computadores quantum. Ele foi capturado no QLab da IBM. Curioso saber que dentro dessas máquinas é extremamente escuro e que faz mais frio que no espaço. Falam que esse é o som do futuro.
E a tecnologia hoje mais promissora nesse sentido é quantum, porque a capacidade computacional para você fazer essas simulações, em muitos casos, ela não existe até hoje. Por exemplo, para você modelar uma molécula de café, que é uma das moléculas mais simples, né, que existe na natureza, você teria que consumir o equivalente a 20% de todos os átomos do universo.
Então,
são coisas que realmente você tem que mudar o paradigma de tecnologia para você dar um novo salto de eficiência. Então, é o que a gente vê aí de avanço, e eu tenho muita, realmente muita esperança, e acho muito promissora a utilização de inteligência artificial no campo da saúde de uma maneira geral.
E Ana, a tecnologia, ela sempre atuou substituindo o que a gente pode chamar de low-skill jobs, né? Foi automatizando desde os processos antigos de agricultura, depois era industrial, tem sido assim. E em 2017, a McKinsey previu que até 2030, 800 milhões de empregos podem ser substituídos por inteligência artificial. Então, dentro de qualquer projeção que a gente possa fazer, a necessidade de treinamento e desenvolvimento de novos skills para os profissionais é iminente. E aí, esse modelo que a gente, né, hoje chama de lifelong learning, né, onde as pessoas passam a buscar conhecimento contínuo e fragmentado para desenvolvimento pessoal e profissional, parece que vai ser crucial para todos. E se você tivesse que aconselhar profissionais de marketing ou publicidade sobre quais desenvolvimentos e conhecimentos vão ser mais valiosos no futuro, quais seriam essas áreas de estudo?
Olha, eu vou ser pouco ortodoxa na minha resposta aqui, porque eu acredito que hoje qualquer profissional de marketing, né, que chegue no mercado de trabalho, ele vai ter que estar minimamente preparado para lidar com tecnologia, para saber trabalhar com dados, para ter conhecimento, né, de como minimamente aplicar uma tecnologia de machine learning, etc. Para mim, o que esses profissionais vão ter que trazer de diferente são conceitos de filosofia, psicologia, sociologia, como realmente trazer aquilo que eu já falei antes, né? Ética, responsabilidade, uso responsável dessas tecnologias. Eu acredito que o marketing tem um papel, assim, brutal nesse sentido, porque, no fundo, as pessoas confiam mais nas corporações do que em entidades e governos. Né? As corporações passaram a ter um papel enorme em definir normas na sociedade. Quando você assume uma responsabilidade como essa, você tem que ter muita consciência do seu papel, né, de empresa responsável. E o CMO, ele tem a missão de criar essa reputação, de fazer com que essa base de valores ela realmente passe a ser vivida na empresa e percebida pelo mercado. Então, eu acho que tem muito de ter essa visão mais holística, mais ampla, que não seja unicamente da tecnologia, mas como utilizar a tecnologia de uma maneira que seja para contribuir para o bem da sociedade.
Acho que é isso, né? Senso crítico, ética, também aliar instinto, né? Que eu acho que é uma coisa interessante de conseguir aliar isso com a máquina, com a inteligência artificial. Eu acho super estimulante pensar que as empresas vão investir nisso, né? Em treinamentos de filosofia, sociologia. Ana, muito obrigado. Eu adorei a nossa conversa. Foi um prazer enorme. E aprendi muito com o nosso papo e fico muito feliz aí que a gente conseguiu gravar esse episódio juntos.
Legal, Lucas, eu também adorei as perguntas, muito bom poder refletir, né, sobre tudo isso que está acontecendo com a nossa sociedade hoje pelo impacto da tecnologia. Obrigada.
Quando perguntaram para o Garry Kasparov, o maior jogador de xadrez da história, se as máquinas ou os humanos dominariam as competições do futuro, ele respondeu: nenhum dos dois. Um humano com um computador dominará ambos. A faísca da criatividade humana e a intuição serão parceiros fundamentais da tecnologia. É isso que a gente chama de era pós-digital. É a inteligência artificial combinada com o melhor das pessoas, que vai transformar não só o marketing, mas a forma como a gente vive no planeta. Esse foi mais um episódio do 22 Mil Pés. Espero que tenham gostado. Até o próximo.
Esse podcast é uma produção em parceria com a Live, agência de comunicação pós-digital. Para seguir a Live no Instagram, é só acessar @livetheagency. 22 Mil Pés é mais uma produção Audioria.